Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, esta semana falando sobre quedas, como preveni-las. Mais uma pergunta agora, também que vem de Curitiba, da Iraci. Dr. Guilherme, ela tem 69 anos e sofreu uma queda, olha só, ao tropeçar no cachorrinho dela, de pequeno porte, que sempre fica acompanhando ela para todo lado da casa. Resultado, ela fraturou o pulso. A queda de idosos, doutor, ela traz esse relato, a queda de idosos em animais domésticos é comum?
Também é comum, né? Geralmente também são cachorros de pequeno porte, né? Que muitas vezes podem até, se não estiver prestando atenção, passar despercebido e tropeçar nele, né? Então também ele às vezes pode ficar atrás da pessoa, ela virar sem olhar, né? Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa importante também é que serve para cachorro, né? Então se ele fizer o xixi no chão, limpar imediatamente, sabe? Porque se você se distrai por um minuto, quando você volta, você pode escorregar no próprio xixi do cachorro. Isso serve também para outras coisas que você derruba no chão. Então, na cozinha, se você derrubar um líquido, limpar imediatamente. Porque você, se você virar para o lado, você já esqueceu que está ali e pode escorregar em cima. Então, tem que sempre estar atento.
Doutor, no bloco passado, a gente trouxe o caso da Isabel, né? Que eu até direcionei a pergunta dela para a Gabriela, ela é de Palmital. Relatou para a gente que tem 68 anos e mesmo que ela tenha uma boa condição de saúde, ela sempre sai, ela leva uma bengala para se apoiar. Isso também revela um certo medo, né? E existe uma diferença entre medo e prevenção, viu, gente? A gente está falando aqui no Impacto hoje sobre prevenção, como evitar essas quedas. Não é para vocês terem medo de cair. Todos estamos suscetíveis a cairmos, né? O medo de cair, ele aumenta até, né, doutora, a chance de cair.
Exato,
né?
O medo de cair aumenta a chance de cair, porque a pessoa ela vai ficando mais restrita, fazendo menos atividades, justamente pelo medo. Isso faz com que ela tenha uma diminuição da sua capacidade muscular, de reação, de equilíbrio, né? Então, esse é um assunto que já é tratado por psiquiatra, psicólogo, tem até tratamentos com aqueles óculos de realidade virtual, assim, sabe, para tratar esse trauma, né? Porque muitas pessoas ficam traumatizadas com uma queda e criam esse medo de cair, né? Então, além de prevenir a queda, também não pode ficar com medo de cair, como você comentou. A gente está fazendo de tudo, né, explicando e orientando para que não caia. E de longe não é para causar medo, né?
Certo. Gabriela, a Gabriela é a nossa fisioterapeuta aqui do Em Pauta desta semana, falando sobre quedas. Você já relatou um pouquinho sobre como é o tratamento, né, de uma pessoa que foi operada por conta de uma queda. Mas eu gostaria que você ampliasse mais agora este leque e explicasse para os nossos ouvintes como que ocorre o tratamento para um paciente que passou por uma cirurgia por conta de uma queda.
Na verdade, o que a gente faz hoje é deixar esse paciente menos na cama possível. Antigamente, o que acontecia? Até comentei com o Dr. Guilherme inicialmente. Acontecia o seguinte, o paciente ficava 2 meses na cama porque não podia mexer nenhuma parte do corpo. Hoje mudou essa situação. Quanto mais ele fica, pior vai ser a recuperação, mais difícil vai ser a recuperação, grosseiramente falando. Então, assim, é feita a cirurgia para o paciente ficar bem. Não é para ele ficar na cama eternamente. Vou dar o exemplo da cirurgia de fêmur, que é a mais comum. Claro que no primeiro minuto do pós-operatório existem movimentos que a gente não pode fazer, né? A gente não pode fazer uma abdução de quadril, a gente não pode abrir a perna do paciente para o lado, né? A perna operada, porque isso vai gerar complicação. Mas tem outras centenas de exercícios que a gente pode estar fazendo, a gente pode até já deixar ele em pé, né, nas primeiras horas, e isso é de extrema importância. O fato dele ter feito não significa que ele tem que ficar na cama, não, ele tem que sair da cama. E há controvérsias daí nessas situações, mas, doutor Guilherme...
É claro que na situação da fratura, do trauma, é um paciente que já tem uma certa fragilidade, né? Querendo ou não, uma queda e uma fratura dessa marca uma fragilidade da pessoa. Então também a gente quer que ele saia do leito quanto antes, sabe? Se não for fazer uma caminhar junto com o auxílio da fisioterapia, pelo menos já ficar fora do leito, sentado numa poltrona, né? E isso lá na Santa Casa também a gente trabalha não só dessa parte, mas também de cirurgias eletivas, sabe? A gente não deixa mais o paciente muito tempo deitado, não. Então, mal passou a anestesia, digamos assim, a gente fez uma prótese de quadril, né? Uma cirurgia eletiva. Mal passou a anestesia, ele já está autorizado a levantar, claro, com auxílio, né, com o fisioterapeuta, com a enfermeira, mas a ideia é deitar somente para dormir, não é mais como antigamente de ficar o dia inteiro deitado no leito.
Para uma pessoa que fratura o braço, ela fazendo a fisioterapia, o movimento dela volta em quantos por cento?
Depende da cirurgia, depende da fratura do braço, mas volta 50% para mais. Por que que eu falo isso? Independente, porque braço e fêmur são diferentes, sabe? Mas a parte funcional do braço, para o paciente, isso gera uma expectativa maior para ele. E a recuperação torna-se mais rápida, no meu ponto de vista, no braço. Não que ele não, que a perna não seja funcional. É funcional, o fêmur é funcional. Mas com o braço pós-cirúrgico, ele tem mais liberdade do que com o fêmur. O fêmur, ele, por mais que ele fique de pé nos minutos, horas depois da cirurgia, o braço não limita ele tanto.
E assim, da parte do quadril, que a gente fica mais preocupado, claro, com mortalidade, né? Tanto que a gente comentou uma mortalidade de quase 50% dos pacientes em 2 anos. Mas o que eu tinha comentado, a morbidade também é uma coisa a se pensar, sabe? Porque 30% dos pacientes que sofreram uma queda, uma fratura do quadril, foram operados, né, e conseguiram não ter nenhuma complicação, quer dizer, se saíram bem clinicamente, 30% desses pacientes perdem uma função. Então, por exemplo, se ele era um paciente que ficava dentro de casa, mas ele saía, ia no mercado, ia na missa, ia visitar o neto, agora ele só consegue ficar dentro de casa, entendeu? Então, ou então um paciente que já ficava dentro de casa, não conseguia sair de casa, né, por suas limitações, ele já quase fica acamado, entendeu? Então, o paciente tem em 30% dos casos, tem um prejuízo funcional muito grande, né? Então, não adianta também, claro, é importante falar de mortalidade, mas tem que pensar nisso, sabe? Que mesmo, né, tendo passado por todas as dificuldades da cirurgia, do pós-operatório, das complicações, ainda tem essa questão funcional, né, que é extremamente importante.
Depois que um paciente passa pela cirurgia, ele faz a fisioterapia, Gabriela, e a partir de que momento que ele está liberado, por exemplo, para fazer uma atividade de baixo impacto, como a natação, ou pilates, ou até mesmo uma caminhada? Isso daí é caso a caso, ele tem que conversar com o médico?
Na verdade, cada caso é um caso, né? A gente não tem... de repente, vamos dar exemplos aqui. Tem a dona Maria, tem 82 anos, fez cirurgia de quadril. A vizinha dela também, a mesma idade, a queda foi a mesma, e uma já está na natação e a outra não está. Depende muito da recuperação do paciente. A ideia é a ideia que a gente já comentou. Faz a cirurgia, já fica em pé nas primeiras horas, a partir disso a gente faz a reabilitação, e junto com a nossa reabilitação, ela pode estar indo para a hidroterapia, ou para a hidroginástica, para a natação. Sensacional. Num período de 40, 50 dias, acredito eu, doutor Guilherme. Só que não é engessada essas situações, porque são diferentes.
Isso é muito influenciado também por aquilo que a gente já comentou, né? Pelos status antes de acontecer. Então, quer dizer, se o paciente já era ativo, já tem uma boa musculatura, a recuperação com certeza vai ser mais rápido, né? Então, é bem individualizado, dependendo do tipo de fratura, né? Mas, em geral, é difícil uma fratura que a gente tenha que deixar o paciente, assim, sem soltar todo o peso ou andando com alguma restrição, sabe? A maior restrição acaba sendo a dor, né? Então, a maioria das fraturas a gente consegue tratar com implantes novos, tecnológicos, e permitir a carga. Então, quer dizer, ele está autorizado a pisar. A única coisa que vai limitar ele é a dor. Né?
Certo. Vamos reunir, então, as informações para a gente encerrar o Em Pauta desta semana. Dr. Guilherme, 3 fatores, então, que causam as quedas e como, então, preveni-los.
Certo. Então, 3 fatores. Primeiro fator, saudável. Controlar as doenças, controlar as medicações, consulta regular com o oftalmologista, ter um médico de confiança que reúna todas as informações, que direcione para fisioterapia, para atividade física, né? Primeiro fator, saudável, que eu chamo. Segundo, ativo. No começo, o paciente que nunca faz nada. Pode, até a fisioterapia pode ser considerada uma atividade física, né, no começo, e pode ser mantida, e direcionar ele para uma atividade física. E terceiro, controle do ambiente, né? Então, dentro de casa, as modificações que a gente já comentou, e fora de casa, sempre atento, e se precisar de algum apoio, e mãos livres para poder se apoiar se precisar.
Gabriela, dica para os sedentários.
Comecem, né, a fazer fisioterapia preventiva, que foi o que eu falei agora há pouco com relação a essas atividades de equilíbrio, principalmente. E se não se sente à vontade para esse exercício preventivo com um fisioterapeuta, de repente esses grupos de hidroginástica, né, que normalmente são realizados por profissionais da educação física, ou então se não se sente à vontade com a piscina, caminhadas no parque. É necessário sair desse sedentarismo para ter uma qualidade de vida melhor, seja ela no pós-operatório ou não.
O brasileiro paranaense está vivendo mais, mas é preciso envelhecer com qualidade, né?
Com certeza.
No Em Pauta desta semana, eu recebi o Dr. Guilherme Belo. Ele é ortopedista e cirurgião do quadril da Santa Casa de Curitiba e também atua na prevenção de quedas e fraturas. Doutor, muito obrigado pelas informações e pela sua contribuição hoje aqui.
Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. E agradeço muito por estar tratando desse tema com vocês.
Também recebemos a Gabriela Kiss, ela é supervisora de fisioterapia da Santa Casa de Curitiba e trouxe dicas importantes. Gabriela, muito obrigado pela participação.
Obrigada a vocês pelo convite, foi uma entrevista muito produtiva.
O Em Pauta, então, vai ficando por aqui. Essa semana a gente falou sobre quedas, trouxemos dicas tão importantes para evitar esses tipos de acidente, não só dentro de casa, mas também na rua, quando a gente sai. E essas dicas, elas devem tomar aí o mundo, né? Digamos assim, leve essas informações adiante para a sua família, para as pessoas que são suas amigas. Sempre importante evitar essas quedas, porque a gente precisa envelhecer, mas envelhecer com qualidade, né? Não tendo aí um machucado ou outro por conta de uma queda. Vou me despedindo por aqui. Um abraço.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.